Brasil.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Brasil!
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
Hoje eu só vou tomar uma.
Quantas vezes você disse isso com convicção e acabou perdendo o controle? Se 1000 goles não te satisfazem, adie o primeiro. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
Contração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Hora certa em Mato Grosso do Sul, são 19h04.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádios Net. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o Rádios Net, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Bem provável.
Descontração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS. Segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Olá, amigos internautas da Rádio Esporte MS, forte abraço. Hoje, dia 25 de outubro de 2017, estamos começando mais uma edição do Papo de Esporte. Dia de futebol também, daqui a pouquinho tem rodada da Sul-Americana, tem Fla-Flu, Flu-Infla, e tem também Barcelona contra Grêmio. Você vai acompanhar também tudo também aqui na Rádio Esporte MS, os destaques desta quarta-feira. Seleção de vôlei do Mato Grosso do Sul é bronze no Brasileirão Infanto Juvenil Feminino. Atenção, atletas e técnicos, até sexta-feira é o prazo fatal para contestar a lista dos aprovados e reprovados na Bolsa Atleta e Bolsa Técnicos da Fundesporte. O Operário tem reunião neste momento no Clube P, pertinho aqui da redação do site Esporte MS, para falar da, para organizar o famoso sócio-torcedor. na Viraiense, próximo de anunciar pedido de licenciamento do Estadual 2018. Prazo fatal é dia 15 de novembro. Laudo do Madrugadão deve ser apresentado amanhã. A prefeita pressionou e o laudo vai sair. Prefeita, né? Prefeita de Três Lagoas, né? O prefeito é o prefeito Ângelo Guerreiro, é verdade. E atenção, hoje é dia de gasolina aqui na redação. Vamos colocar fogo aqui, vamos acelerar fundo. Hoje é dia de piloto e de presidente. Rafael Mota está conosco aqui na redação. E o presidente da Federação de Kart do Mato Grosso do Sul, Rodrigo Monteiro, também está aqui. Dia de alta velocidade aqui na Rádio Esporte MS. Está no ar o Papo de Esporte desta quarta-feira.
Agora você tem onde ficar bem informado, Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 7 da noite.
Forte abraço, galera. Hoje, quarta-feira, estamos de volta com o Papo de Esporte aqui. Manda um abraço já para você lá de Dourados. O rapaziada já está acompanhando o Papo de Esporte. Presidente, nosso eterno presidente Antônio Coca, ouvindo o programa. Para você que está acessando o site Esporte, vai se ouvir também. Lembrando que já estamos acompanhando também aí a votação, hein? A votação. Hoje é dia importante. Será que sai ou não o impeachment do presidente? Né? A Câmara está votando aí. O site Esporte vai estar acompanhando a votação de cada um dos deputados presentes nessa sessão deliberativa. Os deputados federais de Mato Grosso do Sul já votou e já o Nelson fala como é que ficou o placar, né? Boa noite, Nelson Conrado. Tudo... Tava meio sumidão, hein, Nelson Conrado? Tudo bem, Nelson?
Boa noite, Cláudio Severo. Boa noite, amigos da Rádio Esporte MS, os internautas que nos seguem. Boa noite ao nosso especial, nosso presidente Antônio Coca, na cidade de Dourados. Um abraço, Coca.
Você sabe que tá chovendo lá?
Não.
Eu acabei de falar com ele aqui, pegou um tênis para dar uma caminhada, começou a cair a chuva. Desse jeito não tem como ele melhorar a saúde dele, né?
Outra Porã, Dourados ali, escureceu, chove.
Escureceu, chove.
Severo, essa semana foi bastante corrida, né?
Que bom, né? Que bom.
Graças a Deus, a gente tem que trabalhar também, então aí não deu para vir na quarta-feira, motivos profissionais, e tem que pingar o leite na casa, né?
Verdade.
A gente tem que tá trabalhando. Mas é uma satisfação a gente estar aqui de novo no estúdio da Rádio Esporte MS, Severo, e também uma grata satisfação a gente receber aqui o Rafael Mota, piloto. Eu conheci o Rafael muito jovem, correndo, dando um pega aí na turma lá no cartódromo. Eu era piolho do cartódromo, e faz muito tempo que eu não vou lá, Rafael. Então, né, acompanhando vocês aí pela internet, já me comprometo no dia 19 de novembro estar presente lá. E o Rodrigo Monteiro também, que é presidente da Associação, né, dos Pilotos aí de Kart, né, Rodrigo e Rafael, seja bem-vindo ao nosso estúdio, e a gente vai conversar. Hoje aqui, né, Severo, como o Severo já adiantou, nosso programa será em alta velocidade.
Alta velocidade, com certeza. O Rafael Mota, né, filho, né, do querido Jorge Mota, que eu tive o prazer de trabalhar na TV Campo Grande, né? Já há muito tempo, já infelizmente já partiu para melhor, já está ao lado do nosso querido Jesus lá. Ô, tudo bem? Quase que, eu falei para você brincando aqui, né? Quase que você entra no nosso quadro aqui que nós temos aqui no site Esporte Mestre, por onde anda? Quase que você entra também, você por onde anda, hein, Rafael? Tudo bem? Boa noite, prazer ter aqui.
Boa noite, Cláudio. Boa noite, Nelson. Boa noite aos ouvintes da Rádio MS. Obrigado o convite aí que vocês fizeram para mim, pro Rodrigo, amigo meu que faz parte lá da associação, né? É um prazer muito grande estar aqui, poder estar discutindo um pouco sobre o kart, o automobilismo. E vamos colocar gasolina nesse programa hoje.
Muito bem. Rodrigo, está aqui também a participação do presidente da associação, né? A Associação dos Pilotos de Fórmula Kart, é isso mesmo? Boa noite, prazer ter conosco aqui, Rodrigo Monteiro.
Boa noite, Cláudio. Boa noite, Nelson. O prazer é meu estar aqui. Vamos falar um pouquinho de kart, botar bastante gasolina hoje aqui. E boa noite a todos.
Legal, já a gente vai debater com os dois nossos convidados aqui, vai estar conosco falando sobre esse kart. O kart que... Você já pilotou um kart ou não?
Não, sempre tive vontade.
Aí,
mas...
Laguna, você ficava com esse... Mas o rolemã sempre, né?
Rapaz, rolemã, eu fui muito falado, joelho, mano. Dedo.
Me ajuda aí, né?
As ladeiras lá em Guilherme.
É verdade. Não tive o prazer de pilotar um kart, mas eu lembro muito dos kart, quando há muito tempo aqui em Campo Grande, né? Do Dilson, né? O pessoal da velha guarda, né?
e fazia...
O brasileiro tem duas paixões, né, Severo? O futebol ou tentar ser piloto aí de alguma forma, algum tipo de esporte motor, né? Porque o brasileiro, ele ama a velocidade, né?
Ama. Isso é verdade. E o cara, é onde começa tudo também, né? Daqui a pouquinho o Rodrigo pode contar, o Rafael também pode falar. E é onde começa tudo também, né? Realmente, pilotando o kart, onde o cara tem toda a noção, né? De entender também um pouquinho.
Eu lembro que eu ia acompanhar o Lino, né, que é meu sobrinho, e o Rafael era fera. Ele tinha uma rivalidade com outro rapaz, que eu não me lembro o nome, que era na época lá.
Era o Ricardo Fischer, né?
Ricardo. Rapaz, era pau a pau os bichos. E os pais mais brigavam do que os pilotos, não é verdade?
É verdade.
Era com o seu Jorge, saudou o seu Jorge, e o bicho era fera.
Muito bem, já muita informação para você aqui no Papo de Esporte. O bicho tá pegando, o Nelson Corrales. Só dar essa informação aqui, que a seleção de voleibol de Mato Grosso do Sul foi medalha de bronze no Brasileiro Infanto Juvenil, competição disputada lá em Saquarema. Professor Madrugada, mais uma vez, colocando aí a seleção de Mato Grosso do Sul no pódio mais alto de uma competição nacional. Parabéns aí ao vôlei de quadra, jogando lá em Saquarema, e mais uma vez está de parabéns por todo esse trabalho. O Infanto Juvenil, portanto, está subindo degrau em degrau, o vôlei está chegando. O vôlei que você também acompanhou bastante também, né, o Nelson?
Ah, o voleibol a gente acompanha. O nosso caminho foi o futebol, né, Severo? O futebol, o futsal. Mas a gente que é do meio, você entende um pouco de basquete, um pouco de vôlei, um pouco de handball. A gente é curioso de tudo. E o vôlei, eu vi grandes nomes no vôlei, né? Jardim sempre teve grandes equipes, né? Teve uma época que teve uns jogos abertos lá em Jardim. E o prefeito de Jardim contratou uma equipe do Rio de Janeiro, uma equipe profissional para representar Jardim. Inclusive tinha duas meninas que me foge o nome agora, que era da seleção de base da seleção brasileira. Então, o vôlei, a gente, né, e o professor Madrugada está de parabéns, né, sempre colocando as equipes de Mato Grosso do Sul em destaque nacional.
E eu gosto muito realmente também do vôlei. Agora tá, o centro de treinamento está pertinho aqui de casa, aqui, né, fica fácil a gente acompanhar. Teve aí a Copa Pantanal, que terminou há poucos dias atrás. A gente viu lá grandes ex-atletas, na verdade, a categoria massa estão jogando ainda, né? Uhum. Mas que passaram por todas as categorias. Mandar um abraço aqui pro pessoal também de Ponta Porã, da equipe do Calvoz, né? Através das atletas que participaram, a Vitória, a Cristal, a Camila, toda essa envolvida com o professor Ademir Calvoz, que é o atual...
Calvoz é um celeiro de craques do vôlei, né? Verdade. As meninas do Calvoz sempre se destacam.
E essa escola, né?
Estadual,
é alguma, né? Coisa, é alguma coisa estranha que acontece lá em Ponta Porã, Nelson. Esse Calvoz aqui, tanto no vôlei, como Severo, também no basquete também, né?
Não, eu não diria estranho. aí vai, é do profissional que trabalha, né? Eu sempre contesto e critico o profissional de educação física, que ele chega na quadra e dá bola para tomar, para fazer recreação, e ele se distrair para descansar. O técnico, né, é diferente, o treinador, ele treina, e lá no Calvoz o trabalho é sério. Eu conheço a escola, é uma escola estadual, né? Eles já foram disputar em Guia Lopes alguns jogos, eu já fiz um intercâmbio com eles, e lá realmente o trabalho é sério. Técnico, não é técnico enganador, como a gente tem em vários lugares aqui.
É verdade. Parabéns, então, é mais uma equipe do Calvoso, está ganhando tudo realmente, ganhou também aí o Infanto Juvenil masculino, jogos escolares, é a equipe também que vai para os jogos escolares lá de Brasília, a partir do dia 17 de novembro, começa esses jogos lá em Brasília. O time do Calvoso também vai representar Mato Grosso do Sul nessa competição. Para você que gosta de adrenalina, está aí aberta as inscrições dos Jogos Radicais Urbanos. Atenção, atletas, três modalidades esportivas, inscrições até o dia 31 de outubro. Corra, faça suas inscrições lá no site www.jogosradicaisurbanos.com.br. Essa competição aqui no Parque das Nações Indígenas, a partir do dia 17 de novembro, claro, com cobertura completa também da rádio e também do site Esporte MS. Por falar nisso, por falar em rádio, mandar um abraço para o João Flores Júnior, já está aqui com a Rádio Web, já está retransmitindo o nosso sonzão aqui do Papo de Esporte. Também lá o Talmas, da radioprosa.com.br. Obrigado pelo carinho. O Gazeta MS de Dourados também já está retransmitindo. O Zezinho está agitado. Daqui a pouquinho eu vou ver se consigo fazer um contato com o Zezinho, que está agitado hoje, porque, segundo informações, o laudo vai sair daqui a pouquinho. O prefeito, né, mandou prender lá, brincadeira, né?
O chapeludo hoje, Lu Guerreiro.
Mandou prender lá o rapaz que tinha... Sabe por que o madrugadão, dia 18, agora teve o laudo retirado? Porque não tinha papel higiênico.
tá brincando.
Verdade.
A queda do muro não tinha nada a ver, não, o papel higiênico.
É. Papel higiênico, o muro foi depois, né? O muro foi no final de semana, né? Mas dois dias depois saiu. Mas o laudo antes, o cara não aprovou um laudo do estádio de futebol porque o papel higiênico não tinha papel higiênico no banheiro. Que coisa, hein?
É, o preciosismo.
O prefeito, né? Quando eu vi aquilo, foi a loucura. Tá lá no site Omar Vaz, tá, você pode
sair. Vai sair o laudo do estádio Madrugadão, mas afinal de contas, o misto já tem um time,
esse tá prontinho já.
Já agora tá prontinho?
Sim, tá prontinho. Beleza. Informação que do Gerson Correia, eu confio na palavra do meu repórter lá, né, do Zezinho, que é que tava prontinho. Só ia apresentar os nomes a partir do momento que tivesse o laudo na mão, porque senão não tava nada, né? Então eu acho que o misto é ponto, né, de final, vai disputar o estadual. E pode ter essa novidade aí do Naviraense, né? A informação vindo de Naviraí, hoje lá do site Sul News, com também aqui com o site Sport MS, o Naviraense poderá apresentar aí a desistência de disputar o estadual. A informação é que o empresário, que já tem aquele Naviraí Futebol Clube lá, né, e não tem dívida nenhuma, o time está belezinha, o Naviraense tem alguns problemas a ser resolvido, tem muito dinheiro do poder público para ser resolvido, e eles não querem pegar um time assim. O empresário Vinícius Andrade, juntamente com o Carlos Costa, uma rede de supermercado também lá, e também de uma erva mate, tem lá, sabe, uma erva mate, que estão querendo pegar, mas só que eles não querem... não querem pegar o time. Lógico que o time já está com uma dívida, né, e com problemas trabalhistas também, de passagem. Então, querem montar o Naviraí Esporte Clube. Esse time já existe, inclusive. Participou do Sub-17. Né? Já participou do Sub-17. Só que querem profissionalizar, quer vir para o estadual. E vai ter, lógico, vai ter que jogar Série B, todo aquele caminho percorrido. Né? Todo aquele caminho a ser percorrido. O atual, o pessoal que está coordenando também, o Zé Roberto, que é um servidor público, que foi, já foi vice-presidente, já foi presidente, já saiu, voltou, está articulando isso aí, com certeza deveremos ter novidade aí nesse Naviraense, e o Naviraense pode ficar de fora. E se ficar de fora, o que acontece, Nelson? As três equipes da Série B sobem, né?
Aí automaticamente, né?
Automaticamente. As duas primeiras vão
vai
subir.
Vai definir, né, quem é campeão.
As duas últimas vagas, e então os três estariam já na Série A de 2018.
Quando a gente acha que não tem mais nada para piorar... Sempre tem uma surpresa.
Sempre,
né,
tem uma surpresa. É verdade.
Esse é o futebol de Mato Grosso do Sul.
Muito bem. São 19 horas mais 19 minutos. Bom, professor, teve a linha. Depois vamos falar de kart, velocidade. Vamos pegar a opinião aqui também do Rodrigo, também do Rafael, também das outras modalidades esportivas que estão acontecendo. Mas vamos falar muito sobre o que está se preparando, e também que você, amigo internauta, também se prepare para acompanhar um pouquinho mais de perto aqui da modalidade esportiva, que é o kart, que é ali no alto. E para quem não sabe, continua sendo lá no Moreninho, não mudou não, né? Continua sendo lá nas... É verdade, cartório, Ayrton Senna. Já a gente volta então com o Papo de Esporte aqui para a sua rádio web Esporte MS.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Olá, você está acessando o site esportems.com.br. Aqui você encontra as principais informações esportivas do Mato Grosso do Sul. Entrevistas, Brasil, com atletas, dirigentes, esportistas que fazem o dia a dia do esporte na capital e no interior do estado. Aqui é 24 horas de notícias, do futebol profissional e de todos os esportes amadores. O melhor conteúdo esportivo é aqui.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 19h.
19h21. Muito Muito bem, voltamos com o papo de... Tá meio romântico hoje, que foi, Nelson? A música tá meio... A trilha tá meio romântica hoje, você não tá, não tá acelerando tanto, senão...
Né? Nosso DJ aí tá fazendo contrapeso, né? É, então ele tá devagar aí no fundo musical, porque daqui a pouquinho tem dois rapazes que vão acelerar aqui no microfone.
Olha, daqui a pouquinho tem Flamengo e Fluminense, a gente vai estar em cadeia com a frequência máxima, nossos parceiros lá do Rio de Janeiro com esse jogo, e tem também a Libertadores, né? Barcelona e Grêmio, é a semifinal, a primeira partida semifinal, Barcelona... Barcelona Romário lá?
Barcelona de Guayaquil?
Contra o Grêmio, Porto Alegrense, né? E daqui, mas a gente vai estar acompanhando o Fla-Flu com a rádio Frequência Máxima lá do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o Eduardo, que com certeza já está lá no Maracanã para fazer esse jogo importante aí, semifinal da Sul-Americana. Muito bem. Ô Nelson Corrales.
Fala, chefe.
Você queria ser piloto de Fórmula 1 ou não?
Rapaz, quando eu era guri, comecei a assistir no José Carlos Patti, Emerson Fittipaldi, aquela turma, você via na televisão lá em Guia Lopes, isso lá na década de 70, TV preta e branca, a gente sonhava, né? Mas as dificuldades, principalmente financeiras, o abismo era muito grande, e não, infelizmente eu não fui abençoado de ter nem o dom, nem, na época nem chegar perto. Depois de adulto, já aqui em Campo Grande, né? A gente acabou frequentando com uma certa frequência lá o cartódromo Ayrton Senna, onde tive a oportunidade de conhecer o Rafael, bem jovem, ele e seu pai, numa luta danada aí pra... E o Rafael tem várias conquistas. Vou falar aqui rapidamente aqui de alguns títulos do Rafael aqui, né? Revelação estadual do kart MS 1996. Vice-campeão de Mato Grosso do Sul também, no kart 1996. Campeão estadual do kart 1997. Campeão interestadual Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do kart 97. Vice-campeão brasileiro Fórmula Júnior, torneio Verão 2000. Campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet, torneio Bosch 2001. Vice-campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet 2001. E prêmio de melhor piloto de Mato Grosso do Sul, fornecido pela Fundesport no ano de 2001 também. Campeão estadual Mato Grosso do Sul Speed Fusca Turismo 2003. Esses são alguns, né, títulos aí que o nosso convidado de hoje, o Rafael Mota, conquistou aí no automobilismo de Mato Grosso do Sul. Onde que Mato Grosso do Sul já despontou vários pilotos, né? E o Rafael é um dos grandes pilotos aí que ajudou a elevar o nome de Mato Grosso do Sul, né, de Campo Grande a nível nacional, né, e até internacional, né, Rafael? Boa noite, Rafael. Seja mais uma vez, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Sport MS.
Boa noite mais uma vez, obrigado pelas considerações, Nelson, né? Eu acredito que eu fiz a minha parte, né? Tive a oportunidade. E no balanço geral eu acredito que eu tive bons resultados, né? Vale destacar que Mato Grosso do Sul já formou grandes pilotos, né? Como Uwe Orsi, Carlos Fernandes, Aloysio Coelho, e outros grandes nomes, né, que se destacaram nacionalmente também.
Cláudio Severo, também temos aqui, né, o Rodrigo Monteiro, que é o presidente da Associação dos Pilotos de Kart, e nós vamos inverter aqui, porque o Rodrigo tem um compromisso mais rápido que o Rafael, então vamos entrevistar o Rodrigo primeiro, né, que daí ele parte para o seu segundo compromisso da noite.
Muito bem.
Rodrigo, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Sport MS, e gostaríamos que você falasse um pouquinho também da sua história na pilotagem, né, e agora à frente da associação, os planos aí, o que, que a associação está propondo para o kart, para quem quer conhecer um pouco do kart, faça um convite e se apresenta um pouco para os nossos ouvintes.
Boa noite, Nelson, novamente é um prazer estar aqui. Bom, minha história no kart, ela por aquilo que pareça, ela já tem há um bom tempo, desde quando o kart era conhecido lá no Parque dos Poderes, não tínhamos o kartódromo ainda, meu pai e meu tio, eles eram mecânicos, chefe de equipe, e eu acompanhava bem de perto. E foi aí onde surgiu essa paixão pelo kart, pelo automobilismo, né? E desde lá a gente viu o kartódromo nascer, a gente acompanhou o crescimento, acompanhamos o crescimento do Rafael também, entendeu? Então a gente participou de toda a trajetória também do Rafael no kart aqui no estado, né? Vimos todo o potencial que ele tinha e realmente ele expandiu, né? Você mesmo disse os títulos que ele ganhou, tá? E depois disso tudo, passou muito tempo, o kartódromo ficou abandonado por um período muito grande, um período de aproximadamente 8 a 10 anos, e ele voltou em meados de 2014, 2015, foi quando foi feita a FKP, que é a Associação Fórmula Kart Pantanal. Ela foi criada, né, para juntar os pilotos em prol do automobilismo, em prol do kart.
A criação da associação foi em virtude da federação não estar dando suporte, a federação deixou um pouco de lado. Por que que foi criada a associação? Só para a gente se situar nesse meio.
Hoje o kartódromo ele é particular, ele é da Federação de Automobilismo. Porém, realmente, é igual você falou, ela foi deixada de lado. Então o kartódromo ele foi abandonado, não tinha manutenção de pista, né, manutenção dos boxes. E a gente tinha necessidade de ver uma pista novamente, uma pista que foi palco de brasileiros, né? Então já tivemos brasileiro em 95, brasileiro no ano 2000, então é uma pista boa, é uma pista que já foi utilizada por muitos pilotos. E sentimos a necessidade, né, justamente pelo descaso que estava lá. Então criamos a associação, juntamos os pilotos, né, foi feita uma diretoria e assim nós tomamos desde 2015 até agora.
Ô Rodrigo, além dessa pista de Campo Grande, qual outra pista, alguma outra cidade que tem? Porque eu lembro de ter o kart, teve foi difundido para o interior, né? E hoje quais pistas que tem que vocês podem utilizar para a competição?
Olha, para competição mesmo, nós estamos utilizando aqui Campo Grande, né, e Ponta Porã. Ponta Porã é uma pista nova, né, ela é recém-construída lá, é uma pista excelente também, o asfalto tá perfeito, então a gente está utilizando essas duas. Porém, nós temos Itaquiraí, que é uma pista muito boa, bem seletiva, só que também já faz muito tempo que não tem competição lá. Temos uma pista em Chapadão do Sul, que necessita de um recapeamento. E agora, recentemente, este ano, foi criada a pista de Mundo Novo. Ela foi inaugurada, se eu não me engano, em agosto desse ano.
São locais que o Itaquiraí, por exemplo, já teve bons pegas lá, né? Teve bons pegas, eu lembro de ter feito comentários, né, sobre a questão dessa pista lá de Itaquiraí. O que aconteceu? É porque é muito caro realmente fazer o kart? O que deu essa debandada dos pilotos sul-maturacenses?
Olha, o kart ele não é um esporte barato, né? Não podemos falar. O automobilismo em geral ele não é barato, né? Qualquer manutenção, qualquer jogo de pneu, até propriamente uma equipe, né? Ela não é barata. O custo é elevado. E como foram desaparecendo os pilotos, foram desaparecendo os mecânicos e os patrocinadores e todos os restos. Então foi uma junção de coisas, né, que tornou isso impossível de seguir, entendeu?
Com a criação da associação, como que a federação viu o surgimento da associação e vocês estão utilizando o kartódromo? Está tendo uma afinidade entre vocês ou tem alguma resistência? A federação cede de bom grado a pista para vocês ou tem que ter uma negociação, é locado o espaço, como é que funciona?
Não, hoje existe uma negociação, na verdade, a princípio, quando foi criado, já existiu, né, uma negociação, ela é alocada para a associação. A associação ela dá toda a manutenção necessária e aí realmente a gente paga um aluguel pela utilização da pista. Porém, a federação ela nos apoia e nos auxilia em toda a competição que acontece dentro da pista dela, né? Então a gente precisa ser filiados a ela, entendeu? Então tem todo um protocolo a ser seguido e a gente respeita isso aí. E hoje a gente consegue caminhar de mãos dadas.
Fica bom para ambos, né?
E já tem um calendário, já estão pensando em calendário, estão pensando em, de repente, ir nessa cidade onde precisa de algum reparo, alguma arrumação nas pistas para montar um calendário e apresentar, de repente, a patrocinadores. Me parece que o prefeito Nelson Trade também está... Nelson Trade, Marquinhos Trade, né? Está com intenção de reativar um pouquinho mais o autódromo, trazer... competições nacionais, e isso vai ser bom também para alavancar também o kart, com certeza, né?
Severo, na verdade, o que nós tivemos um problema esse ano, que foi o laudo do bombeiro, um alvará, que realmente ele não foi autorizado, ele venceu, e o kartódromo ficou muito tempo fechado, desde março.
Na véspera de uma competição, né, que surgiu esse problema, né?
Exatamente, foi na sexta-feira de uma competição que aconteceria no sábado e domingo. Então, isso aí atrapalhou todo o calendário do campeonato estadual deste ano de 2017.
Rodrigo, só para você não fugir, o surgimento desse problema na sexta-feira foi pontual ou foi alguma denúncia que na véspera de uma competição levantasse a lebre?
Não, foram denúncias. Na verdade, a gente tem informação que foram exatamente 3 denúncias durante a semana. Então, era algo que realmente alguém não queria que acontecesse. Tá? Então, em virtude disso aí, nós tivemos que cancelar o campeonato estadual inteiro, que teria previsão de competição em Itaquiraí, em Chapadão e em Ponta Porã, juntamente com o Campo Grande. Então seriam quatro cidades que receberiam o estadual esse ano, 2017.
Hoje na associação, quantos pilotos estão aí inscritos legalmente para participar de competição?
Hoje nós temos 18 associados, mas já tivemos mais de 30 aí ano passado.
Então, 18 pilotos já seria um bom número, né?
Já, sim, 18 já é um bom número. O problema é que nem todos conseguem participar. Então nós tivemos uma etapa agora no final de semana passado, e o tempo estava muito bom no sábado e ocorreu de chover no domingo. E com essa chuva, como foi uma chuva muito forte e o kart, né, a gente está tentando retomar, atrapalhou muito com a competição e realmente faltou bastante piloto.
Quais são as categorias? Esses 18 pilotos, eles estão distribuídos em quais categorias?
Aqui no estado a gente tem duas categorias, a Fórmula Kart, que são motores dois tempos, né, são os mais rápidos, e a Super F4, que são motores quatro tempos, que são motores de 400 cilindradas, que são preparados, são motores estacionários, né, que são preparados para competição de kart. É uma opção muito barata, ótimo para quem está começando, para quem quer ser inserido no esporte, porque é um motor que não dá manutenção, custo de combustível é bem mais baixo.
E a faixa etária que está distribuída os pilotos aí?
Não, nós temos pilotos lá de 20 a 62 anos, que é o senhor Fernando Felipe, que é o nosso senhorzinho, o vovô lá da categoria, que tem 62 anos.
Caramba, hein? Você não sabia, hein?
Pois é.
É o vovô da pista, né? Será que é um dos mais velhos do Brasil? Tá disputando?
Não sei se eu não sei essa informação se é do Brasil, mas aqui checar. Do estado ele é disparado.
Vamos levantar essa informação.
Eu vou levantar, né? Porque com certeza dá uma pautinha boa, né, Nelson?
Pois é.
Já pautamos, o pessoal tá demorando já, né?
Rodrigo, um ouvinte nosso que, né, tá lá do outro lado da linha, kart, motor, Ayrton Senna, né, tá na expectativa, de repente ele quer conhecer o kart. Como é que funciona a entrada é franca, nos dias de competição, o cara que vai assistir lá no cartódromo, ele só fica lá na parte reservada pro torcedor, ou ele tem um momento que ele pode chegar ali perto dos boxes para conhecer, como é que funciona?
Cheirar isso aí? Um pouquinho de gasolina, pode, né, porque o gostoso pode. É você pegar aqui da... O cheirinho bom, né, de gasolina?
Não, pode sim.
Você parece que é cheirador de gasolina, Nelson?
Rapaz, quem nunca gostou de sentir o cheirinho da gasolina?
Verdade.
Lá pode, a entrada é franca. Nós temos as competições que acontecem geralmente são no domingo de manhã, né, e acabam próximo da hora do almoço, que não é para não atrapalhar o almoço de domingo, né, que o pessoal gosta de reunir com a família. Então a gente acaba por volta das 11h30, meio-dia, já está acabando com a premiação, já encerrando a competição.
Eu vi um tempo, eu acho que foi no Facebook do Rafael, que ia ter aberto tipo uma escola de pilotagem, alguma coisa assim, um dia day, alguma coisa. Como é que é? Ah, o test drive, né? Então, fala um pouquinho disso.
O test drive a gente faz praticamente a cada uma vez por mês. Teve um intervalo de 2 meses agora, porque teve a semana do saco cheio, então muita gente viaja, tudo, a gente decidiu não fazer. E o test drive ele funciona da seguinte forma: a gente tem um kart de competição preparado com o motor oficial, né, da categoria 4 tempo, e um kart indoor, que é um motor mais fraco. Então a pessoa que está começando, tem medo de andar, quer saber como é que é, a gente já orienta, dá toda a instrução necessária para ela começar no kart indoor, que é um motor mais fraco, ele vai dar uma volta na pista. E com o test drive ele tem a oportunidade de dar 5 voltas na pista oficial do kartódromo, para conhecer e ver como é que é. Se é alguém que já está indo em kart indoor, né, aqui da cidade, já tem o costume de andar, já gosta de acelerar, ele tem a opção de sentar no kart que é profissional, que é preparado, né, e vai sentir uma velocidade muito maior, entendeu?
Teve, né, a etapa foi semana passada, né?
Isso.
Domingo passado, né? Em virtude da chuva, eu falei com o Rafael que eu ia, e choveu, eu achei que até ia ser cancelado, aí por conta dos equipamentos eu acabei não indo. Aí depois eu vi na postagem do Rafael que teve, falei, caramba, perdi. Fala um pouquinho dos resultados, né? Apesar da chuva, foi o esperado, né? Várias equipes e tal, promete mais para a etapa agora de Ponta Porã e para o dia 19 aqui, né? Já aproveita e já faz um convite, já divulga um pouquinho aí dessas duas etapas.
Ela não foi como esperar, nós esperávamos mais piloto, mesmo com a chuva. né? Mas, mas para quem corre, que é o meu caso, a chuva acabou sendo bem mais divertido, vamos dizer assim, né? Na pista ficou uma competição bem divertida. E como a gente sabia que a chuva, a gente está com mais arriscado acontecer acidente, todo mundo se respeitou, então foi um negócio muito, muito bom de se ver. As próximas competições aqui, nós temos no dia 19 de novembro, que é a etapa final, é a terceira etapa da Copa Metropolitana. Nós temos na Fórmula Kart liderando a Copa Metropolitana, o José Vanderlei, que é o nosso amigo Deco, e na Super F4 tem eu liderando o campeonato. Então a gente vai decidir tudo no dia 19 de novembro. No dia 5 agora de novembro, no comecinho do mês, nós temos uma competição lá no Kart Ponta Porã, tá? Com os nossos amigos lá de Ponta Porã, tem um kartódromo, então eles fazem uma competição específica deles, é separado da Copa Metropolitana e separado aqui da federação, da associação, é lá, independente.
E nessa etapa lá de Ponta Porã tem uns Paraguai Voador também ou não?
Tem, lá tem Paraguai Voador, tem muita gente lá que arrisca tudo lá, hein? Lá são duas categorias diferentes daqui. Lá a categoria SF4, que é a Super F4, existe, só que porém a Fórmula Kart ela é chamada de força livre. Então pode ir motor com marcha, motor de moto, que é adaptação, tudo, então ela é mais liberada. Dá muito mais piloto.
Mas por ser em Ponta Porã e ter essa facilidade de equipamentos e tal, dá mais trabalho para vocês aqui, por exemplo, ir competir lá, ou vocês nadam de braçada?
Não, dá trabalho, não tem facilidade não, é difícil. Tem que treinar bastante, chegar um dia antes, acertar o equipamento, porque senão no domingo a gente sofre.
Vamos passar a pauta pro pessoal lá pro Lili Correia, né, da Rádio 89 também, da 107 Líder, que acompanha também o esporte lá, do Ponta Porã News também, para acompanhar, pra gente estar divulgando também essa competição lá. O Ziquinho tá dizendo aqui, diz que era bom de kart.
É bom pra quê? Pra dar palpite?
Acho que é, né, porque o Ziquinho não... O Ziquinho é que...
De repente ele é bom daqueles caras que empurra, né? Como é que é a função dos caras que empurram?
Tem o cara, tem aquele cara que dá o tranco, né? Pé de vela, aí, seu Ziquinha, pé de vela. O Ziquinha, que é nosso, também lá do nosso. Tá aqui o estúdio bonito da rádio, lá no Aero Rancho, lá, né? Tá, a Morena Nilson. Parabéns, Ziquinha, tá? Diz que é
obrigado pede. Pela audiência, Ziquinha.
Obrigado pela audiência, ele tá acompanhando, tá querendo saber a informação que já eu passo. Manda bastante aqui pro Mário Marques, tá acompanhando aqui. O Sadib Oliveira, da Costa Rica, está curtindo. Hoje nós vamos de frequência
máxima. Costa Rica também é uma cidade que tem dinheiro lá, o Sadib podia já aproveitar
com
o prefeito,
né?
Lá, articular uma pista aí.
Viu o prefeito, pediu não sei o quê,
tá revisão. Tá pleiteando ser governador, aí faz então. Uma pista de kart aí, né, Rafael?
Fala com Rodrigo. O Vanderlei pra dar uma ajeitada nessa pista, numa pista aí.
Os pilotos aí tem uma força ali, no voto.
E ali seria uma região legal também. A Chapadão,
próximo
a
Chapadão,
né? Chapadão já vai ser legal, com certeza, né, porque os goianos devem descer ali, né? Pessoal de Goiânia ali, Rio Verde.
Chapadão do Sul ali, né?
Pessoal de Rio Verde, Jataí ali, né? Até de Goiânia, não é tão longe também. Poderia participar, brincar também com vocês lá, né, Rodrigo?
Claro, poderia sim. Fica até fácil o acesso ali, né?
Muito bem. Mandar um abraço também pro Anderson Ramos aqui, que tá na reunião. Já começou a reunião do operário, viu, Nelson? Corre pra lá, Nelson.
Lá do cartão Fidelidade,
nosso torcedor. Cartão Fidelidade. Chicão lá.
A reunião é 19 horas, o Anderson posta às 15 horas que vai ter essa reunião. Anderson, avisa a gente com antecedência, amigo.
Cara, quer que a gente seja sócio mesmo, né? Quer que seja sócio. Sabe quem tá acompanhando também o programa e tá retransmitindo lá, Nelson?
Quem?
Vitor Corrales.
O Gabrielense
também tá conosco, tá acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, tá aqui as informações também do
Gabrielense. O pessoal de Rio Verde, os veteranos de Rio Verde, inclusive, através do Vitor lá, tá desafiando a gente para um amistoso lá em Rio Verde.
Pessoal da imprensa.
Depois, regado, um churrasco em Severo.
Muito bem, já
arrumei. Quem gosta, né?
Meu joelho tá bom já. Meu joelho tá ótimo.
O meu é garganta. O dente tá bom.
Mandar uma escrita para o TNG Informa lá de Bela Vista.
Aparel Nunes
também tá ligado, tá acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. O Everson também, o ouvinte número 1 também aqui do Papo de Esporte, tá sempre conosco. Obrigado pelo carinho. Getúlio Barbosa de Souza Júnior também tá ligado.
Esse é fera na arbitragem, comandando a arbitragem da Somaçu. Levou o Paulo Henrique Salmazio, o Everton Moreira Prats, só levou fera na Somaçu aí. Parabéns pro
Getúlio. A outra rodada em Ribas do Rio Pardo.
Ribas do Rio Pardo.
Próxima semana. Campo Grande é uma das candidatas.
E vamos fazer a transmissão da final, Severo?
Vamos transmitir. Vamos às semifinais e...
Semifinais e final.
É isso.
Beleza.
Vamos retransmitir. Está aqui o Lili Correia aqui, já estamos passando para o Lili Correia essa informação dessa prova dia 5 de novembro lá no kart. Manda um abraço aqui pro Líder, que tá na FM.
Pode comprar o Rafael Mota e o Rodrigo Monteiro lá.
Exatamente. Jornal da Líder FM lá, na Líder, com certeza vai estar acompanhando, vai estar divulgando. O Mário Márcio também está aqui, o Marcelo Oliveira está ligado conosco, obrigado pelo carinho. A Rosaura também está ouvindo também o Papo de Esporte, obrigado pelo carinho. Vamos fazer um intervalo, já deixa para a gente liberar também aqui o Rodrigo, né? Já vai fazer um intervalo, são 20 horas mais 40 minutos. A gente vai liberar ele, depois a gente vai bater um papo legal também aqui com o Rafael Mota, aqui no Papo de Esporte. Já já a gente volta com muito mais informação, só para você. E já tô checando aqui a informação, hein? É, transmissão, independente de quem te faça, né? Mas nós vamos ter transmissão de
Operário Atlético Clube
e Sena. As duas equipes que voltam ao futebol sul-mato-grossense neste sábado a partir das 19 horas. A bola rola às 14, mas às 19 horas, se der tudo certinho, ou às 19h30, mas o jogo, a gente vai ter o jogo aqui na Rádio Esporte Messi à noite, você vai poder acompanhar então Operário e contra a Sena, jogo do campeonato, que abre a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. Já já a gente volta com muito mais informação só para você.
Agora você tem onde ficar bem informado. Papo de Esportes, às segundas, quartas e sextas, aqui na Rádio Esporte MS, a partir das 19h.
Meus filhos me rejeitam, minha mulher me largou e os meus amigos nem me telefonam mais.
Agora pare e pense como eles estão se sentindo. O álcool não afeta só você. Ele destrói sua família, seus amigos, sua vida. Pense nisso. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049, 99684-4049.
19 horas mais 44 minutos na capital sul-mato-grossense. Muito bem, voltamos aqui com o Papo de Esporte desta quarta-feira, 25 de outubro. Já já tem Fla-Flu aqui na Rádio Esporte MS, quartas de final do campeonato da Copa Sul-Americana, Flamengo e Fluminense. E
Severo.
Tem aí a participação do Barcelona contra o Grêmio também, é pelas semifinais da Libertadores.
Sabe quem está na nossa escuta, Severo? Quem
escuta aí?
Lá no Santa Luzia, nosso eterno comentarista, Odair Martimiano. Ah,
ia falar aqui, tá? Chegou aqui também no WhatsApp pra mim aqui. Muito
obrigado. Um abraço, Odair. Estamos na escuta aqui, estamos fazendo o programa e hoje está em alta velocidade.
É.
Eu sei que você também gosta de automobilismo, mas você perdeu a carona hoje aqui no kart.
O problema do Odair é que não teria como ele entrar. Oh, o kart tem tamanho também, não tem? É que nem corrida de jockey. Imagina o Nelson Conrado e o Odair em cima do cavalo.
A gente ia ter que ir pra gaiolinha. Até a gaiolinha, né?
O Odair vai te aquele 2,80 lá, não tá louco. Não tem como o cara entrar dentro do kart, não tem jeito, né? Tem como. Tem um certo biotipo também, né?
Não, mas dá pra largar o banco, né? Coloca um banco alargado aí.
Banco de Fenemê?
É. Coloca
o banco de Fenemê. Fenemê, boa. Manda um abraço também pro nosso eterno psicólogo José Magno, também tá ligado, ouvindo, acompanhando. Obrigado
pelo carinho. Abraço aí pro José Magno.
Cleanser lá de Dourados também.
Cleanser Gomes.
Cleanser Gomes, tá ligado, tá ouvindo. Estamos fechando aqui, viu, Clemente? De repente a gente vai precisar do seu apoio aí pro nosso querido Coquinha, né? O Coquinha, o Rafael Coquinha, que vai dar uma força pra gente transmitir o jogo aí, realmente, entre Operário contra a equipe do Siena de Nova Andradina. O Ferrari também lá de Itapuã também tá ligado, obrigado pelo carinho. E o nosso número um, o ouvinte número um do programa é o Mauro Cruz, da Gazeta MS, muito obrigado.
Mauro Cruz.
O nosso primeiro parceiro da Rádio Sport MS, do site Sport MS, foi o nosso querido Mauro Cruz.
Tem cadeira cativa.
Rádio Web MS, João Fernando Júnior também tá ligado, obrigado pelo carinho. Muito bem. Ô, Rodrigo, montando esse calendário aí, de repente, dá pra se pensar aí em surgir novos pilotos também para o brasileiro, dá pra sonhar já aí, de repente, com uma pista dessa aí, recebendo um brasileirão aqui em Campo Grande, ou tá muito longe? Como é que tá também esse entrosamento da federação com a confederação, que é importante também, né?
E também com a prefeitura, né? Que é importante essa proximidade, né?
Até porque... É aquilo que não precisa de um aval assim, até um suporte financeiro em alguma parte, né, Rodrigo? Acho que não tem como fugir, né? E não, aí apresentar um projeto lá para o Desporto também, que como sempre é parceiro de todos os esportes, mas o Rodrigo Terra é um cara também acessível também. Eu acho que de repente, se vocês fizerem um projeto bem legal e a Confederação, estando já em parceria aí com o Autódromo, também vai facilitar também. E a presença também do Firmo, né? No Firmo, que está na Confederação Brasileira de Motocross, com certeza vai ajudar bastante, né, Rodrigo?
É, assim, hoje o nosso cartódromo, ele não tem condição de receber uma competição nacional, né? Hoje, realmente, precisaria recapear a pista inteira, arrancar todo o asfalto que tem lá, porque tem muito concreto, né, misturado. Então, precisaria fazer um asfalto novo, né? E, com certeza, fazendo esse asfalto novo, daria para receber uma competição nacional, sem sombra de dúvidas. Lógico, a gente tem que aproveitar esse embalo do prefeito, que está empolgado com o autódromo, empolgado com o automobilismo, e entrar junto e pedir o apoio, realmente, que é o que a gente precisa. Hoje, a parte financeira é o que mais pega para a gente dar continuidade no kart. E o kart é a escola, é o aprendizado, né? Então, tudo se começa no kart para você subir de categoria. Dificilmente uma pessoa já entra numa Stock Car direto, entra numa Copa Truck, ou principalmente numa Fórmula 1, né? Então, precisa passar pelo kart. Nós temos vários projetos em andamento, né, para o ano que vem. Estamos pensando em criar escolinha de kart já para crianças, já para começar desde cedo. Então já existe crianças hoje de 5, 6 e até 9 anos treinando lá no kartódromo, já pensando nesse futuro. Então nós temos que aproveitar esse embalo, ver o que precisa para a gente entrar com um projeto com a Fundesport e ano que vem, quem sabe, fazer um calendário bem extenso e fazer um campeonato estadual à altura do nosso estado, entendeu?
Por exemplo, no dia 19/11, lá, né, que é a etapa final, tem algum... vocês estão pensando, ou de repente não dá tempo, ou para o próximo ano... fazer antes de cada etapa, ou no sábado, né, na véspera da grande corrida, um evento aí que seja uma hora para gurizadinha conhecer, dar uma volta na pista e tal. Tem alguma coisa em mente, Rodrigo?
Não, na verdade nós estávamos pensando em fazer o test drive, né, aproveitando para fazer o test drive no sábado, mas ainda está em discussão com os pilotos porque atrapalha o treino, o acerto de chassi. Tem pilotos de Ponta Porã que vêm correr aqui em Campo Grande, tem pilotos de Chapadão do Sul, que é o caso do João Pedro, do Gabriel, que eles estão em segundo no campeonato, então estão brigando por título. Então eles chegam sempre na véspera para o treino da corrida. Então estamos ainda discutindo para ver o que pode ser feito, né, para a gente poder atender o público e dar essa oportunidade para todo mundo conhecer o kart mais de perto.
E para massificar também, como é que fazer, de repente, em escola e na periferia, para chamar o público, né, para ir acompanhar lá, para levar o povão para acompanhar e para ver de perto aí a velocidade. Porque o brasileiro gosta de velocidade, você sabe disso, né?
Hoje o brasileiro gosta muito de carro, né, gosta de velocidade, então... A gente tem que criar um projeto e colocar na mente como fazer essa propaganda, né? Como buscar o público, como trazer o pessoal para poder andar.
Né?
Exatamente, como atingir, dar um impacto. Como ficou muito afastado, o negócio caiu muito no fundo do poço, vamos dizer assim, o resgate está sendo bem lento, bem demorado. Se fosse um futebol que o gasto, vamos dizer, é bem menor, eu acho que já estaria mais fácil. Mas como kart, a gente depende de muita estrutura fora, nada é fabricado aqui no Mato Grosso do Sul, é tudo comprado em São Paulo, toda estrutura, todo o ferramental, todo o maquinário, né, o equipamento é comprado todo fora. Então isso custeia, né, o custo é muito alto, então é o que atrapalha até um pouco para a gente formar novos pilotos, né?
A questão dos mecânicos, né, que é um ponto-chave para vocês, né? O mecânico tem que ser bom, né, de confiança, né, igual médico e advogado, né? O piloto tem seu mecânico de confiança. É os curiosos que se tornam mecânicos ou são mecânico mesmo, que gosta do motor, que é um piloto frustrado e partiu para a mecânica? Como é que funciona essa parte de mecânico? Que eu sei que é um ponto nevrálgico de uma equipe, né?
Não, os mecânicos são mecânicos mesmo. O curioso, ali naquela parte, ele vai arriscar uma corrida e depois ele vê que aquilo não é para ele. O pessoal tem que ser especializado mesmo e tem que ser parceiro do piloto, ele tem que entender o piloto, ele tem que tá junto mesmo. Não pode fazer nada no equipamento, nada no kart que o piloto não sabe, e o piloto não fazer nada na pista que o
mecânico piloto não vai saber. O mecânico não pode passar na cabeça dele que, de repente, ele é o piloto, né? Ele tem que ouvir e aceitar as sugestões e a reclamação do piloto para ele tentar fazer o acerto melhor ali do carro, né? É isso?
Exatamente, Nelson. E vice-versa. E o piloto também na pista ser orientado pelo mecânico e fazer as coisas que ele está vendo fora da pista. Porque acontece muito do equipamento estar 100% perfeito, o piloto achar que ele está maior que o equipamento dele e colocar a culpa realmente no equipamento, no mecânico, né, quando a verdade da situação não é essa. E o piloto sim que tá com defeito e não o mecânico.
Correto. Tá aí, portanto, então, dia 19, Rodrigo, confirmando, então, dia 19 é o fechamento da Copa Metropolitana aqui em Campo Grande.
Isso, dia 19 de novembro vamos ter o fechamento, que é a terceira etapa, né? Essa Copa, ela foi criada muito rápida, então a gente teve só 3 etapas, não teve muito tempo, justamente pela...
Passar em branco também,
exatamente,
né?
Exatamente, para não passar em branco, a gente estava carente de competição aqui no estado desse ano, em Campo Grande, na verdade, né? Esse ano, então, a gente precisava que ela acontecesse. Então eu convido a todos, dia 19 de novembro, convido Nelson, Severo, tá lá pra gente, pra prestigiar o kart, e quem sabe fazer uma bonita festa lá no dia 19.
Vocês vão preparar um banner, cartaz desse evento ou não?
Sim, já está em preparação.
Se vocês prepararem, manda pra gente, né, que a gente
isso,
coloca no site também.
Não é prazer.
A gente coloca o site Sport MS, a rádio Sport MS à disposição da Associação de Kart, dos pilotos aí, sempre que tiver algum evento, quiserem falar sobre o kart, automobilismo, né, Severo?
É verdade,
estamos à disposição. Nossa rádio é parceira, o site também está aberto para informação. A gente precisa também levar as informações para os nossos internautas que nos acompanham, que acessam nossas informações.
Eu, Nelson, agradeço a oportunidade, agradeço realmente o que vocês estão oferecendo, e realmente a gente é carente desse tipo de mídia, né? Não somos bem informados, né? O pessoal, o kartista, o automobilismo é muito fraco aqui de informação no estado, então a gente é bem carente, obrigado pela oportunidade.
Não, e até, você já está levando aí o WhatsApp do Severo, né? Isso, de repente passar a classificação desse aí para fazer. A gente já coloca, você divulga para os colegas pilotos aí também para acompanhar a gente, que a gente vai estar divulgando aí as etapas.
Com o maior prazer, realmente a velocidade é o importante do site Sportmeta. Mandar um abraço para o Amarildo Carvalho, também está ligado aqui.
Será que grande Amarildo Carvalho.
Está ouvindo? Será que ele vai querer correr também? Eu acho que no nariz dele não.
Mas deixa, o tamanho do Amarildo.
Ele pode ganhar na bandeirada pelo nariz, ou Rafael?
Aí, Amarildo, sacanagem,
Amarildo. Pera aí, Amarildo, já te passo. O Amarildo quer falar conosco, acho que quer falar ao vivo, mas tudo bem. Já converso com ele aqui. Mas, Rodrigo, o site está à disposição, informações, debater, sem problema. Nós tivemos a oportunidade também, nós pudermos transmitir, vamos até transmitir, não tem problema. Dá
vamos
transmitir.
Dia 19 lá.
Vamos dia 19, é isso que eu ia ver aqui, a tabela aqui, para a gente poder acompanhar, porque me parece que vai ter uma semifinal, de repente. Tá. Em que pese os jogos da Série B estão sendo lá na região, né? Vamos deixar tranquilo. Mas vamos fechar aqui um pacote aqui. Enquanto nessa pergunta, eu já vou fechar aqui a tabela aqui. Vamos fechar um pacote, de repente a gente fazer a transmissão lá domingo pela manhã, lá no cartódromo lá de Campo Grande. Tá certo, Nelson?
Certo.
Conversem com isso.
Então, Rodrigo, mais uma vez a gente agradece, a gente sabe que você dispôs do seu tempo, você tem um outro evento, nós agradecemos a sua presença aqui, né, sempre, a Associação dos Pilotos aí de kart, né, aqui do Pantanal, Associação Fórmula Kart Pantanal. Então, a partir de agora, a gente forma a parceria, a Rádio Sport MS, o site Sport MS, estamos à disposição, né, para divulgar para as ações, aí, né, de repente vocês querem fazer uma ação, Nelson, vamos colocar, tal, né, divulgar a etapa de ponta para os resultados, para chegar aqui para o dia 19 e tal, quem tem chance, quem não tem, quem está pontuado e tal, a cidade dos pilotos também, que é bom divulgar, né? Então, estamos à disposição. E Rodrigo, mais uma vez, suas considerações finais aí, faz mais uma vez um chamamento aí para o dia 19, porque tem um bom público lá no Cartódromo Ayrton Senna.
Será dia 19 de novembro, lá no Cartódromo Ayrton Senna, localizado as Moreninhas. Nós estamos preparando todo o material, vamos enviar aqui para você, para o Severo, para o Nelson, e vamos deixar disponível no site. A localização ela não é fácil, mas nós vamos deixar um mapinha tudo pronto para o pessoal comparecer e prestigiar o evento.
Já fechado então, Nelson. Dia 19, transmissão, portanto, aqui da Rádio Esporte Mestre, da última etapa do campeonato da Copa Metropolitana de Kart de Campeonato. Tá joia? Fechado então,
já estou vendo aqui a tabela. Aqui. Que nós estaremos
pode, lá. Vai, vamos estar transmitindo aqui então essa última etapa.
Com Galvão Bueno, Reginaldo Leme. Hoje sim.
Vamos estar acompanhando então dia 19 de novembro, já vamos colocar aqui no nosso, no nossa programação aqui para a gente transmitir então a final da Copa Metropolitana de Kart. Beleza. Aqui em Campo Grande, trazendo informação da velocidade, tá certo, Nelson?
Fechado,
fechado, vamos estar fazendo com o maior prazer.
Fechar com chave de ouro essa etapa aí.
Essa etapa aí. O jogo é sábado à noite, é Operário contra Bispo. O Coca e a equipe farão o jogo para nós, não tem problema nenhum, não tem custo nenhum, não temos nada, e o custo nosso será apenas ir lá nas Moreninhas, que é pertinho, a gente, lógico, não tem custo nenhum. Tá joia, presidente da associação? Está confirmado, portanto, vamos começar a anunciar a partir de agora. Confirmado. Nós vamos estar transmitindo então essa etapa.
Mas o Copa Rodrigo chegou aqui, acanhado. Não, o Rafael que é bom de microfone e tal, que está escondendo o jogo aqui.
Verdade. Fechado, portanto, então aí, vamos começar a anunciar a partir de agora. Então, dia 19 de novembro, vamos estar transmitindo o final da Copa Metropolitana de Kart aqui em Campo Grande, lá das Moreninhas. O que foi, Amarildo? Você é Amarildo, está querendo pilotar também? Eu quero ser meu comentarista.
Beleza, Rodrigo. Obrigado pela sua presença aí. E estamos juntos. Dia 19, Rádio Sport MS, site Sport MS, direto do Cartódromo Ayrton Senna, levando as emoções da velocidade para todos os nossos ouvintes.
Obrigado mais uma vez, Nelson. Obrigado, Severo. E vai ser um prazer receber vocês lá. Um abraço para todos.
Obrigado. Muito bem. Em dois minutinhos a gente volta com muito mais informações só para você aqui na Rádio Sport MS, nesse Papo de Esporte desta quarta-feira, 25 de outubro.
Contração, informação e muita opinião. É assim o Papo de Esportes, com os integrantes da Rádio Esporte MS, segunda, quarta e sexta, a partir das 7 da noite.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299. Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
Hoje eu só vou tomar uma.
Quantas vezes você disse isso com convicção e acabou perdendo o controle? Se 1000 goles não te satisfazem, adie o primeiro. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
Todo mundo vive mandando eu parar de beber, mas eu só bebo socialmente.
Não espere que as pessoas desistam de você para tentar se livrar do álcool, pois não é preciso bater no fundo do poço para saber que é para lá que você vai. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do...
20 horas mais um minuto na capital sul-mato-grossense.
Todo mundo vive mandando eu parar de beber, mas eu só bebo socialmente.
Não espere que as pessoas desistam de você para tentar se livrar do álcool, pois não é preciso bater no fundo do poço para saber que é para lá que você vai. Acesse www.alcoólicosanônimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha
agora
da Câmara dos Deputados.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo RádiosNet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar.
esportems.com.br.
Com o RádiosNet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. RádiosNet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Brasil!
Nelson Conrales Fotografia, o seu evento em boas mãos. Aniversários, inaugurações de lojas, batizado, não fique sem a imagem do seu momento. Ligue-nos e faça um orçamento. Anote o telefone 99684-4049. 99684-4049.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Papo de Esporte desta quarta-feira. Você aqui no site Esporte Mestre, você também pode acompanhar a votação da sessão deliberativa lá na Câmara dos Deputados, ao vivo, aqui com a rádio, com a TV Câmara, no site Esporte Mestre. Você pode acompanhar aí a votação para saber como é que tá aí o placar. Já estou acompanhando aqui, vou ver como é que está o placar. Mas o Nelson Conrades, os nossos deputados já votaram, Nelson. Os deputados federais votaram já. Estou vendo aqui o deputado do Rio Grande do Sul já votando. Como é que foi a votação dos nossos deputados? Qual foi o placar do Mato Grosso do Sul, Nelson?
Severo, tá 4-4. 4 deputados votaram não, né? Não ao relatório, que o voto não é pro presidente Michel Temer sair, né? E o voto sim é a favor do relatório, que é pro Michel Temer.
O contrário, né, Nelson? É. Seria sim para sair, quero que ele saia.
Quem votou sim foram os que tiveram as emendas liberadas, né, Severo? Vendo a verdade, né? O Darcísio Peroni, lá, o deputado do Rio Grande do Sul, falou hoje: quem não é governo vai ser tratado a pão e água. Pô, é um absurdo o cara falar isso na cara. Falou hoje no Bom Dia Brasil.
É verdade.
Eu achei
verdade.
O cúmulo da ignorância, né? Onde já chegamos no fundo do poço. Severo, os deputados de Mato Grosso do Sul que votaram não. Dagoberto Nogueira.
Isso.
Vander Lobé. Zeca.
E o Mandetta.
Isso. Esses votaram não, né? E votaram sim. O Marum. Geraldo Rezende, o Marum, a Tereza Cristina e o Lídio. Eliseu, né?
Eliseu Dionísio.
Então, 4 deputados da bancada do Mato Grosso do Sul, que são 8, 4 votaram sim, 4 votaram não. E vamos lembrar bem desses que votaram sim aí. Vamos estar divulgando na internet aí, porque votaram porque tiveram suas emendas liberadas. Não estão pensando no trabalhador, né? Tem a reforma da Previdência que vai atrapalhar muito. Tem 14 milhões de desempregados, né, no Brasil. Eu não consigo ver o Marum falando que o Brasil retomou o crescimento, retomou o emprego, retomou isso. Esses caras estão vivendo em outro país, não é possível. Não é o Brasil. Essa maravilha que esses caras que estão votando sim estão falando. Eu desliguei a televisão, falei, não, esses caras estão lá na Dinamarca, estão na Islândia, né? Não estão votando, não estão falando do Brasil. Você vê, aqui em Campo Grande, o tanto de mendigo, de drogado que está nas ruas aí abordando a gente, pedindo dinheiro. Rapaz, né, eu não sei se foi no governo do Nelson Tradi ou do André Putinelli, que a Secretaria de Assistência Social atuava firme, tirava esse povo da rua, ia levava lá pro CETREM, fazia trabalhar 3 dias para eles ganhar a passagem deles. Não era dado de graça também. Agora, Campo Grande tá infestado de drogada aí, você passa naquela igreja de Santo Antônio na lateralzinha. Nossa, lá, tá os caras, tá uma cracolândia ali, rapaz.
Tá feio o negócio, aquela região também, porque eu passo todo dia por ali, né, caminho do meu trabalho, e realmente eu vejo que a situação realmente tá complicada. Eu, inclusive, eu tava comentando com os colegas lá do serviço, Esse dia eu tive a... Eu não sei de onde que veio a minha ideia de ir para apartar uma briga.
Logo você que não gosta disso.
Depois eu fiquei pensando, por que que eu tinha que apartar uma briga daquelas pessoas que estão lá, infelizmente, né? Largadas, jogadas, estão realmente drogados, infelizmente.
No fundo do poço,
fui querer apartar a briga dos dois. Apartei, eu fico olhando lá, ainda bem que um pouquinho meio que respeitaram, mas hoje eu acho que eu não faria mais isso, né? Não faria isso.
Opa. Perigoso os dois que estavam brigando se unir contra você, né?
Exatamente. Se virar contra mim, eu tinha que sair correndo, né? Eu com o joelho estourado, não ia pro lugar nenhum, né?
Ia ser o ponto e vírgula correndo, né?
É verdade. São 20 horas e mais 7 minutos, Nelson Conrado. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Fluminense. E aí, Nelson? Você torce pra algum time, Rafael?
Eu sou Flamengo.
Flamengo? Até morrer. Flamengo, até morrer, né? Você acha que dá pro Flamengo aí ou não?
Vai. 3-0 pro Flamengo hoje.
Tá animado.
Esse é o brasileiro otimista, né?
Esse é, né? Muito bem. Ó, só dar um aviso aqui pros atletas e técnicos que até sexta-feira, sexta-feira, dia 31, não, né? Já ia falar errado aqui, né?
Sexta-feira, dia 27.
Sexta-feira, dia 27. Os técnicos e atletas que foram contemplados aí com o Bolsa Atleta, tanto aqueles que acabaram sendo aprovados e aqueles que foram reprovados, tem aí, né, o recurso, né, para você entrar na tentativa de você conseguir essa bolsa que está sendo organizada pela Fundesporte.
Severo, até depois a gente poderia tentar na Fundesporte, né, verificar quantos atletas e técnicos que pleitearam, né, já tem a relação,
tem,
tá?
Tem relação,
a gente está divulgando depois, né?
Mais de 500 nomes.
Que legal.
Muita, cara, gente, muito
legal.
E é um projeto.
Aí, Rafael, o próximo ano aí.
Projeto realmente que é inédito em todo o Brasil, né? As fundações dos outros estados estão vindo aqui para saber como é que foi montado esse projeto para que eles também copiem também.
Legal.
Muito legal. Então, sexta-feira é o prazo fatal. Olha, está acontecendo agora, Nelson, também essa reunião lá do Operário aqui no Clube Campo STP para a organização desse programa sócio-torcedor. Seria um caminho legal, né? Seria um caminho legal. Eu até gosto, né? Eu não sou sócio-torcedor nem do Corinthians, nem do Palmeiras, nem do Flamengo, nem nada. Mas é um negócio que funciona. Em São Paulo, lógico, é um grande centro, funciona porque os times estão na Série A. Mas
Severo, só pra você não fugir.
Tem que organizar, né,
Nelson? Só pra você não fugir um pouquinho do raciocínio, vamos botar no sócio-torcedor. Tem uma amiga minha lá de Guelopes, que tá morando em Campo Grande hoje. Ela foi pra Paris, Suíça, Itália, fez fazendo um tourzinho ali e tal. Eu falei, Valma, passa lá no PSG, compra uma camisa do Paris Saint-Germain pra mim lá e tal. Aí ela me ligou, lá de Paris. Sabe quanto que tá a camisa do Paris Saint-Germain lá
em Paris? Acho que tava $180.
R$650. Ela falou, Nelson, eu não aguento, esquece.
Aí não dá, né?
R$650 a camisa do PSG, na loja do PSG, lá em Paris.
Sim, sim. Na Santa Piseira.
Na Champs-Élysées.
Champs-Élysées, isso. Realmente, lógico, o Neymar, né, aumentou tudo lá, né?
Então, e falando aí do sócio-torcedor do Operário Futebol Clube, a gente parabeniza mais uma vez o Operário, né, na pessoa do presidente Estevão Petralhas, né, em tese do Operário não ter conquistado título nenhum nas categorias que disputou, tanto profissional que estava em busca, montou uma estrutura, mas a estrutura do Operário fora de campo, em sua organização, nota 10, o Operário deu show de bola em todo, no sentido de organização, que a gente vê aqui principalmente o grande rival, né, o Comercial, na parte de estrutura para o sub-19, sub-17, para o próprio profissional, o Operário deu show de bola. Então, parabéns aí, o presidente Estevão.
Votação neste momento, Nelson Corrado, 215 para o sim, 189 para o não. 215 para o sim e 189 para
o
não.
Só que, Nelson, o não precisa de 340 votos, né?
É difícil, né?
Difícil conseguir.
É difícil, realmente. Muito bem, parabéns aí também a Estevão Petralhas. Eu estive aqui conversando rapidamente aqui também com o Anderson Ramos, para a gente poder conversar com alguém. Mas o pessoal do marketing, lógico, está em reunião lá agora, né? Para falando essa situação e organizando aí para a temporada. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo, né, e também para o Lucas, que estão organizando aí esse sócio-torcedor. É importante, o Operário já vem aí se preparando, porque dia 15, está chegando dia 15, né, Nelson?
Chegando.
15 de novembro é o arbitral.
O arbitral, e a gente tem menos aí de 20 dias praticamente, né? Tem mais, semana que vem tem mais um feriado aí que vai emendar quinta e sexta, né?
Dia 15 é quarta-feira, né?
É quarta-feira.
O arbitral com a transmissão do site Sport Mestre, Nelson.
Opa, beleza.
Legal?
Legal.
E essa informação, Nelson, do navio da Iense aí, Nelson? Preocupa, né? O que você acha?
É choro.
Choro?
Choro. Choro pra ver é se a torneira dá mais uma voltinha.
É porque o time na Virência é um time grande. Esse
é
um time grande.
É um time grande. Tem história, cidade tem grande. Camisa, tem a cidade abraça o time, tem estádio, né? A torcida comparece.
O Coca falou aqui, você tá com o mesmo raciocínio do Coca, viu? Hã? Você tá com o mesmo raciocínio do Coca. É chororô, esse é chororô, mas...
É, tá chorando pra ver se a torneira dá mais uma voltinha, né? Porque não tem cabimento. Realmente, esse é uma perda grande pro futebol do Mato Grosso se o Naviraí, né, realmente pediu afastamento do estadual 2018. Não acredito, é o choro de todo ano para ver se pinga mais um pouquinho.
Muito bem. Bom, e o laudo do Madrugadão, acho que até que enfim vai sair, viu, Daimatimina, o Nelson Corrales? E aí, eu tô vendo, eu vou ver se o Marvá já colocou alguma coisa aqui, mas a informação que conversei com o Zezinho de Preto, o famoso Zezinho lá do Marvado, é que o laudo está na mão já.
Então o cara que fez a vistoria lá para conceder o laudo, o cara era muito criterioso, Severo?
Muito criterioso.
Quais foram os pontos aí que deu esse problema, Severo?
Deixa eu ver aqui, Nelson, aqui que o Carcá colocou aqui, o Marvado colocou.
E duro não. Deve ser, assim, coisa de difícil solução, que poderia atrapalhar, né, a realização da partida. Só pode, pro cara, né, não conceder um alvará, de repente, sei lá, tinha um plano de incêndio. Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha, Severo.
Ah, sim, é, porque se não tiver um plano, uma rota de fuga é preocupante, né, nossa?
Rota de fuga quem agora, tem que ter é o cara que não deu por causa do papel higiênico, né?
Agora o diagnóstico e parecer final do rapaz que assinou o laudo do Madrugadão, meus amigos e minhas amigas, o tal do Cristevão Tabox é o nome do ex-prefeito lá, né? Tem sobrenome Tabox. Aquele que inclusive foi encontrado morto aqui em Campo Grande, ali perto da sua casa onde você mora ali, né? É o Tabox. Rapaz, ele é coordenador da Vigilância Sanitária. Olha o que ele assinou, interditando um estádio de futebol que com certeza isso poderia ser arrumado. Pediu as providências de uma pintura. Pediu para pintar. Arrumar os chuveiros. E o vaso sanitário. Só isso. E com isso ele interditou o estádio.
Tado, aquela palavra difícil que o ser humano gosta de falar, mas não gosta de exercer, né, que é o bom senso, esse cara não deve ter amizade com essa palavra, né? Custava ele falar, vou voltar aqui amanhã, desconsidera minha visita hoje, eu venho amanhã, resolve isso aqui para mim amanhã que eu venho, né? É falta de bom senso, tem que surrar de guacha dobrado um cara.
Só se perguntar, dá para resolver esse
pois é.
Arrumar esse chuveiro? Você consegue trocar esse chuveiro aí em 15 dias? Ó, vamos colocar por ser um órgão público.
Trabalha na Vigilância Sanitária esse rapaz?
Trabalha na Vigilância Sanitária.
Vou passar pro Thiago. Rapaz,
eu acho que a cidade de Três Lagoas deve ser uma pintura, hein? Não deve ter problema nenhum na cidade. Não,
vamos visitar a sede da Vigilância Sanitária lá, ver se ele exige no local de trabalho dele, né?
Ver como é que tá, né?
Ver como é que tá.
A Vigilância Sanitária da cidade. Vê como é que tá, de repente, alguns os grandes supermercados também lá.
Mercadão. É, os abatedouros, duvido que lá não tem os abatedores clandestinos.
Ah, pá, mas que é isso, hein? O cara, interditou o estádio por conta de uma pintura, não sei se foi, no vestiário. Pintar o vestiário, arrumar o chuveiro e o vaso sanitário.
E Três Lagoas recebe um grande número de imigrantes lá, que vem em busca de emprego, tem os alojamentos lá. Será que ele também faz esse mesmo critério, uma visita criteriosa nesses alojamentos, que os caras, né, a gente sabe que as condições que muitos trabalhadores ali em Três Lagoas, é que quando fechou algumas empresas, os caras ficaram aí sem nada, né? Teve, acho que até uns imigrantes, né, uns haitianos, parece, né? Tem o pessoal do Nordeste que vem.
Principalmente do Maranhão.
Principalmente do Maranhão, né? Então, falta de bom senso. Não tem outra alternativa. Assim, não é coisa de difícil. Falar, gente, tá faltando isso aqui, dá pra você resolver, eu venho à tarde aqui fazer uma nova vistoria e tal, pra gente não perder tempo, não prejudicar. Mas é, o cara quer 5 minutos de fama, só tem essa explicação.
E o cara, por saber, por trabalhar na prefeitura, sabe como é que é pra comprar as coisas. Ele lá na Vigilância Sanitária lá...
Tem que fazer um pedido pro seu superior, tem que ver se tem dotação orçamentária, se tem, se tá licitado, se às vezes não tem mais o material, já acabou, né, tem que fazer uma nova... Né,
licitação de repente.
Ou de repente trocar produto, tem tudo isso. O cara sabe as dificuldades que você é trabalhar numa administração pública. Agora, pô, misto, Três Lagoas, quanto tempo que está sem futebol, né? Uma cidade grande que a gente sabe que eles estão também tão correndo lá, o misto, se esforçando. Não tem outra explicação. Falta de bom senso.
Muito bem, tomara que o prefeito tenha realmente resolvido esse problema aí, né? E eu acredito que também que o Gerson Correia, que é o presidente do misto, disse que Entrando o laudo, ele traz o time, né? Tem empresário, lógico, hoje está cheio de empresário aí com jogador por quanto é lado, né? Então traz os jogadores da noite para o dia, né?
Não será um novo coxinão, né?
É que nem, nem trabalhador que trabalha ali na cana-de-açúcar, né, Nelson? Vai aparecer ainda assim lá longe, né?
Rapaz, a usina fica fechada há 3 anos, vai abrir amanhã, parece negro, ônibus com trabalhador rural de qualquer lugar do Brasil.
Muito bem, então é importante então essas informações aqui do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, lembrando para você que sábado a partir das 19 horas, transmissão de Operário Atlético Clube Sena. As duas equipes estão de volta ao futebol sul-mato-grossense, e o Sena, desde 92, né, está de volta, o campeão sul-mato-grossense 92, com o eterno e perseguido Ney César, né, está
de volta. O Operário Atlético Clube, o Operário, ele tem história,
tem,
né,
história,
ele tem
história.
Além de ter história, ele tem carinho por parte dos torcedores de Dourados, né? Então, eu acredito, guardadas as devidas proporções aí, o Atlético, o Operário subindo, eu acho que acaba engolindo o 7 de setembro. Então, não pela estrutura, porque o 7 está com uma estrutura muito grande, né? Mas em termos de carinho do povo, o povo abraçar o Operarinho lá, eu acho que o Operarinho está no coração do povo.
Muito bem, última parte do Papo do Esporte desta quarta-feira, dia 25. Então, vamos conversar aqui agora com o piloto Rafael Mota. O eterno campeão, né? Não tem como falar que não é, né? É isso mesmo, Rafael? O eterno campeão mesmo, não? Tá com saudade de pilotar ou não?
Dá campeão
saudade?
Voltou, Rafael?
É? O campeão voltou.
Eu mudei um pouco o foco, né? Por muito tempo eu pilotei dentro das pistas, né? E hoje em dia eu faço parte da associação de pilotos, né? Faço parte da diretoria. E já venho mudando o foco para poder fazer a coisa acontecer, né? Tá organizando, tá colaborando, né? De uma outra forma, né? Que eu estive lá dentro das pistas, né? E passei por algumas dificuldades financeiras, né? Então eu, como piloto, eu sei o que às vezes precisa para estar colaborando, né? Para estar reforçando o trabalho de todo o pessoal que a gente tem feito, né? E tá sendo muito legal.
É possível, Rafael, voltar aos bons tempos do kart aqui no Mato Grosso?
É possível. É questão, assim, de unir forças, né? Eu acredito, eu tenho fé que a gente está vivendo um bom momento do automobilismo novamente, né? A questão da gestão é um fator principal, né? Assim, que colabore muito, né? O prefeito Marquinhos tá com uma visão muito boa sobre o automobilismo, né? E consequentemente o kart, ele faz parte do automobilismo, né? Não se pode pensar no automobilismo e esquecer do kart, né? E isso me motiva, não só eu, como a todos, né?
Rafael, você começou no kart, passou pela Speed Fusca, Fórmula Chevrolet, né? Você teve suas conquistas, mas você também teve um acidente grave nesse percurso aí, né? Ficou algum trauma desse acidente, que, né, é um acidente que foi comentado aí até a nível nacional quando aconteceu? O que você lembra desse momento?
Olha, falar um pouquinho no começo da minha carreira, uma coisa importante, né, questão do que eu comecei no kart indoor, né? Comecei com uma brincadeira com os amigos, né? Antigamente, lá em 96, tinha um kart indoor lá embaixo do shopping, aqui do shopping Campo Grande. Então, nas férias, né, fui com os amigos e desde o começo, assim, comecei a gostar, e correndo, e logo meu pai já me presenteou com kart, né? Então,
ele falou, no futebol não tem jeito, né? Vai pro kart.
Rapaz, no futebol eu sou ruim, hein? Então, assim, desde o kart, assim, então essa parte, assim, o kart indoor, ele sempre, ele é um fator muito importante hoje em dia, né? Que antigamente, na década de 80, assim, 90, não se existia muito o kart indoor, né? E hoje em dia é uma febre que existe muitos aqueles pilotos, né? Amadores profissionais, né? São os pilotos que estão toda semana com a sua turma correndo no kart indoor, né? E isso é uma coisa muito boa, né? Porque ver o esporte, ver o kart, não só como o esporte de alto rendimento, né? É uma coisa, todo piloto quer progredir, quer ir para Stock Car, quer ir para a Fórmula, para a Europa e possivelmente chegar numa Fórmula 1, né? Mas o kart indoor, né, ele fomenta esse hobby, essa diversão que é, é algo muito bacana, né? Porque ali dá chances de todos praticamente, né, se divertirem de uma forma sadia.
Né? Rafael, tirando a questão financeira, que é o principal, né, gatilho de você acender numa carreira, você despertou o interesse de alguma escuderia que de repente chegou até você buscar mais informações, de repente para te levar, mas aí falta o patrocínio, né, que acaba acontecendo. Teve essa situação?
Olha, desde o do kart, eu sempre fui muito focado, né? Meu pai, principalmente, ele fazia de tudo, né, para eu progredir. Né? E eu dentro da pista eu ia buscando os resultados e fui me destacando, né, com baixo orçamento nas coisas que eu tinha desde no kart, fui me destacando. Depois eu parti, logo no começo do ano de 2000 surgiu a lei de incentivo, né? Não sei se vocês estão recordados daquela época. E naquela época a gente podia, o esportista individual, né, ele podia descontar o ICMS na empresa. Né? Aí ele chegava na empresa e descontava o ICMS. E isso foi um fator decisivo para inúmeros esportistas. Né? E eu, graças a Deus, fui agraciado e pude, durante 2 anos, disputar na categoria de fórmula. Né? Categoria de fórmula é aquela que logo depois do kart segue o degrau para a Fórmula 1, que são aqueles carros de monoposto, que é só um piloto que vai no meio, não tem paralama. Né? É um começo da Fórmula 1. E fui me destacando. Em 2001, eu cheguei a ser o campeão da Fórmula Chevrolet no torneio Bosch, né? Consegui o prêmio de melhor esportista na categoria automobilismo, né? O melhor piloto, né? E você citou, né, a questão do meu acidente, né? Eu estava lá em Interlagos, né? E eu acabei me envolvendo com um acidente, eu fui fechado na meio da reta por outro concorrente e eu capotei 300 metros, né? Foi um acidente muito feio, muitos assim acharam que não tinha sobrevivido aquilo, né? Mas graças a Deus foi um susto, né? É algo que eu lembro até hoje, né? E consequências físicas, graças a Deus, na hora não tive praticamente nada, né? Eu luxei o pulso e o tornozelo, né? Rachou meu capacete, foi uma coisa terrível, né? Mas faz parte, né? O piloto que entra, ele sabe que isso pode acontecer. Depois de 15 dias, na época eu estava totalmente focado na coisa, então não me afetou psicologicamente, né? Eu consegui retornar às pistas na outra corrida, né? No início foi bem difícil, né? Não vou negar, devido ao impacto que foi, mas ao longo da corrida eu consegui perder o medo que eu estava, o receio, né? E deslanchei e acabei ganhando a corrida, né? Logo em seguida, né? Foi uma festa muito grande, era Dia dos Pais, né? Então foi algo assim marcante. Com certeza foi a minha principal vitória que eu tive, né? E às vezes nem tanto como de troféu de primeiro, segundo lugar, mas assim, às vezes para um piloto passar por aquilo e conseguir retornar e tá firme de novo, foi uma vitória muito grande. Mas assim, eu já continuei o campeonato, né? E sem problemas, sem consequências, graças a Deus não tive nenhum problema sério, né?
Rafael, só para confirmar aqui a data do acidente certinho, foi dia 22 de julho, né, de 2001, né, o piloto São Paulo Santos, Rafael Mota, passa bem após o impressionante acidente sofrido na corrida do último domingo na Fórmula Chevrolet em Interlagos. Ele estava em observação naquela época, né, no Hospital São Luís, onde teve aí, né, segundo o boletim médico, ficou com traumatismo crânio encefálico e cervical, né, segundo o boletim médico. Mas depois, né, teve só a questão do estiramento, distorção no músculo, né, e pescoço e fraturas no pulso direito e também no tornozelo esquerdo, é isso?
Isso.
E depois, lógico, voltou a correr com toda... Apesar da violência, olha o médico aqui, ó, apesar da violência da batida, os tubos do chassi protegeram o piloto. Que já se pensava muito naquela época de segurança, né, Rafael?
Naquela época não se utilizava um dispositivo chamado HANS, né? Que é para evitar o chicote que dá numa batida do pescoço, né? E a gente não utilizava, e eu dei uma chicoteada forte. Então, foi uma coisa de Deus mesmo, de não ter acontecido alguma coisa séria, eu não ter ficado perdido o movimento de perna, alguma coisa assim. Às vezes, certas coisas a gente não consegue explicar.
São coisas que, em vez de a gente reclamar da vida, reclamar das coisas, né, Rafael? Agradecer da oportunidade. E o Rafael, eu acompanho ele, é um cara gente boa, não é porque está aqui na frente dele, mas eu acompanho ele, eu vi ele várias vezes, eu admirava ele enquanto esportista, a garra, e o bichinho voava mesmo. Ele tem o trabalho ali na igreja Santo Antônio, né? Ele ajuda os campistas, né? Ele está sempre apoiando lá. Fala um pouquinho dessa parte também.
A nossa família, né, a minha família, ela é católica, né? Na Santo Antônio tem um movimento que chamava Movimento do Acampamento, né? É um método, assim, um sistema de evangelização. Os amigos que
participam lá, o Alírio Vilaçante, tem a Noélia, a Marley, lá da Copa Mate, não sei se você conhece a Marley, ela está sempre auxiliando lá.
Marley
Montezano.
Conheço.
É amiga lá de Guelopes.
É uma turma muito boa, é um trabalho, assim, de evangelização, né? Então, eu sou campista, fiz o acampamento, já vai fazer 5 anos, né? E é uma turma muito boa, né? É um método, assim, que a gente sai um pouco daquelas coisas do mundo, né, assim, das coisas ruins, né, e aprende a superá-las, né, e a gente faz um movimento muito grande, e ali na Santo Antônio, né, e toda a minha família, os amigos, né, e é muito bom fazer parte desse movimento.
Rafael, o nosso amigo que está do outro lado da linha, né, em Bela Vista, Jardim, Guelopes, aqui em Campo Grande, né, o pessoal que com certeza vai no dia 19 acompanhar essa prova lá, ele está fazendo a seguinte pergunta: quanto custa para eu participar? Isso é caro? Qual que é o custo de ser um piloto? Fala um pouquinho para nós, qual que é o custo para você estar participando de uma etapa dessa? Quanto que custa um kart, um jogo de pneus, né?
Certo. Olha, vamos colocar assim, às vezes no automobilismo você pode gastar o mínimo e o máximo. Vamos colocar assim, para a atual situação não tá fácil. Né? Então a gente não tá podendo gastar o que não pode, né? Mas existe aquele 80-70% dos pilotos de hoje em dia não são aqueles pilotos, né, que são ricos, que têm dinheiro, que ganham 30, 40 mil reais por mês, né? Muito deles é aquele piloto que tem o seu emprego, né, que quer o seu hobby, né? E vamos colocar nos custos mínimos, né? Você vai achar um kart, que o Neo Monteiro falou, na categoria F4, que é uma categoria mais simples, né, que você consegue ter mais acessibilidade, você compra um kart, né, de 3 a 5 mil reais. Né, você tem um kart já com motor para você. Né. Daí para você participar, né, você vai ter o custo do pneu, né, tem gente que às vezes nem compra um pneu novo, né, usa um pneu antigo, mas vamos colocar um pneu novo. Um pneu novo sai R$500. A inscrição é R$200, né? E você tem mais um mecânico que você tem que pagar. Dependendo do mecânico, você faz um acerto no final de semana, né? Você gasta aí com ele R$200, R$300.
Mas o José, que está nos ouvindo, ele tem esse dinheirinho, ele quer participar de uma prova, tem algum teste para dar uma carteira, ver se ele está apto para isso? Senão ele chega lá, paga tudo isso e aponta a maior confusão lá durante a prova. Como é que funciona essa questão?
Normalmente a gente conhece, a gente vive todo dia, todos os finais de semana, a gente sabe quando uma pessoa está querendo começar. Então a gente tem um certo amparo, né, junto à associação, né, acolhe essas pessoas que estão querendo começar, a gente orienta, indica os mecânicos, né, e dificilmente assim ele vai começar naquele de cara. Né? Ele vai querer, a gente até orienta para essa pessoa treinar no sábado, no final de semana, dependendo da situação, do desenvolver, e em um mês ele tá pronto, né, para poder estar competindo, né, para poder estar na competição. Porque a gente sabe que questão de segurança dentro do kart, do automobilismo em geral, é crucial. A gente não pode, né, também soltar as pessoas os novatos dessa forma. Então a gente dá toda uma assessoria, né? Se ela, como o Monteiro falou, a gente tem os test drives, né, que a gente faz, que lá a gente tem o equipamento próprio, já com uma potência reduzida, para a pessoa já pegando o gosto, né? E essa pessoa também, às vezes, ela não vem totalmente crua, né? Ela já vem num kart indoor, já foi no a gente tem dois kart indoors aqui. Ela já tem um certo desenvolvimento, um certo gosto, uma certa... A gente vai lapidando essa pessoa, né? Dá uma instrução, vê como é que ela está desenvolvendo o traçado, frenagem, né? Então, a gente dá todo esse suporte para que essa pessoa entre na pista, né, para um campeonato com total segurança, assim, para que ela vá desenvolver durante as corridas, né?
Você daria dica, então, para qualquer pessoa, qualquer garotinho, então, passar pelo indoor primeiro seria importante, Rafael?
Ah, com certeza.
Ele pegar o gosto, especialmente é aquilo mesmo, o cara tem time para ir, porque tem, de repente tem... O cara senta no piloto, senta ali no...
Acho que é só acelerar, né?
Não é só acelerar, mas não é, né?
É, no indoor, né? Eu comecei no indoor, né? Então, é no indoor ali que a pessoa começa a desenvolver. Ela vai, né? Às vezes tem uma criança, tem os indoors de hoje, eles têm kart para criança, né? A partir de 5 anos, né? Essa criança consegue já pilotar um kart próprio, né? E um adolescente, um adulto, tem o caso do seu Felipe. O seu Felipe começou com 60, 61 anos, né? Então a idade não, às vezes vai de A a Z. E é no indoor que, assim, é recomendado ela começar no indoor, né? Vai com os amigos ou vai por vontade própria, vai treinar, né? Lá ele consegue já desenvolver. Gostou, vê que é isso, né? Quer algo mais? Vai pro kartódromo, né? Vai pro kartódromo, procura qualquer pessoa lá, que eles a gente tem a turma nossa do de hoje, daqui, ela é muito unida, né? A associação, os pilotos...
Então... basicamente igual no futebol, por exemplo. Numa conversa, você sabe se o cara é do negócio ou não, né, Severo? O cara no futebol, não dominou a primeira bola, você sabe, no primeiro tapa você sabe se ele é do ramo, né? E ele fez uma pergunta ali, o pessoal, né, malandro, faz uma pergunta, o cara responde lá na outra esquina, você já sabe que não é do ramo, né?
É verdade. Tem algum telefone para contato, Rafael, de repente, para as pessoas entrarem em contato lá com a associação de pilotos, para que de repente possa também, de repente, um pai falar, eu quero fazer um test drive lá.
Não, pode entrar em contato comigo mesmo, que eu faço parte, eu sou secretário da associação, né? Eu tô encarregado de fazer essa assessoria, né? De estar instruindo, né? Estamos num trabalho aí para resgate de pilotos, a treinar novos pilotos, né? Pode mandar WhatsApp, pode ligar para mim, que eu dou total apoio para os interessados, né?
Vamos anotar certinho aqui também, é o
981-02-94-04.
98-102-94-04, portanto, telefone da associação aí dos pilotos de kart, né?
Kart Pantanal
de Mato Grosso do Sul, para que você possa também ter mais informações aqui.
Rafael, faz, né, a gente já está quase no final aqui, né, Severo? Faz o convite, né?
Já, pessoal, já tem,
né?
Flamengo e Fluminense.
Tem o Flamengo. Opa, aqui, vamos, 1-0 Fluminense já.
Vai dar Mengão.
Já está 1-0 já Fluminense. Faz o convite aí, Rafael, o pessoal, de repente, quer lá, né, passar lá no box, conhecer os pilotos e tal, né? Então, faz o convite para os nossos ouvintes aí da Rádio Sport MS, o site Sport MS e toda a nossa rede que nos acompanha.
Olha, não somente na corrida, né? Praticamente assim, todo sábado tem a movimentação dos treinos, né? Lá no cartório do Marton Senna, nas Moreninhas, né? A gente tá viabilizando e estipulando uma data para o test drive. Né, aquela pessoa que quer conhecer o kartódromo, quer levar a família, né?
O test drive, ele é pago?
São 5 voltas, né? São 5 voltas que a pessoa dá e ela paga R$25.
Através de você, do Rodrigo, já não está aqui, mas tenho certeza que vai autorizar. Oferta uma para a nossa Rádio Sport MS para a gente sortear um test drive entre nossos seguidores, nossos ouvintes, né, Severo?
É verdade. Oh, só para dizer aqui, Nelson, acabou a sessão deliberativa aqui, 251 votos a favor de Temer e contra 203 deputados contra o relatório.
Continua Temer,
então. Continua Temer.
É,
segue o jogo.
Segue o jogo, porque para o Temer ser afastado eram necessários 340 votos, não.
Muito bem. Bom, estão confirmando que o Rafael aqui, vamos estar lá, portanto, no dia 19.
Tem um test drive que eles vão oferecer para nós, hein?
Ah, beleza.
A gente vai fazer o sorteio. Vai ser só em forma data, né? E a gente...
Se vocês quiserem fazer algo bem bolado, assim, para a gente poder dar uma agitada na coisa, vamos sortear para essa corrida, né? Vocês fazem a divulgação, fazem pede para marcar dois amigos, que a gente apronta um kart, que lá na corrida, acabou a corrida, a gente dá uma volta para essas pessoas.
Aí, Severo, vamos fazer a divulgação, cada um marca dois amigos na corrida, né?
Beleza, valeu. Tá importante. Vamos convidar, vamos agitar, vamos lotar lá o cartódromo de Campo Grande, o pessoal que ouve o papo de esporte aqui, os amigos do futebol também, com certeza todo mundo vai estar lá acompanhando e, é claro, com transmissão aqui da Rádio Esporte Mês. Rafael, muito obrigado pela paciência, por ter vindo aqui, é prazer revê-lo novamente, né? Agora já mais homem formado já, né? Com certeza vamos estar mais juntos aí nessa batalha, nessa luta do esporte sumatogrossense, tá joia?
Obrigado, Severo, é um prazer muito grande estar aqui, essa oportunidade é muito importante para o esporte, né? A gente está debatendo, obrigado ao Nelson, que já me conhece, né? É uma satisfação muito grande, vamos estar nessa parceria para poder estar divulgando o kart, né?
E vamos ver se a gente chama o Lino também para ir, né?
Vamos,
ressuscitar o dinossauro do Lino lá.
Eu tô no pé dele para ele voltar a correr, mas tá difícil, né?
Eu vou ver se eu dou uma cutucada nele lá. Rafael, obrigado por você ter nos atendido aqui, né? Como diz o Severo, por uma mão de tinta você não foi por onde anda, mas você veio antes para cá, né, Severo? Obrigado pela presença,
ele sempre está à disposição.
Como ele tá na ativa, ainda não dá, né? Tá secretário dos pilotos, então ainda
vai. No requisito ativo e inativo, ele...
É verdade, acabou perdendo...
Mas, Rafael, sempre é bom revê-lo.
Na sexta-feira, no Por Onde Anda, tem um legal, viu?
E eu vou também pedir, fazer o convite para o pessoal de Ponta Porã, na região,
isso,
ali, Maracaju, Dourados, né? Ponta Porã está sendo um ponto importante para a gente. Tá aquecendo a questão dos pilotos, está formando novos pilotos, né? É uma parceria muito boa que a gente está firmando com eles.
A corrida lá vai ser no domingo.
Domingo, dia 5, a partir das 2 da tarde, eu vou estar fazendo a parte de direção de prova, junto com meu amigo Denis, né? A gente vai estar organizando para
o campeonato. O pessoal que vai a Ponta Porã fazer aquela comprinha lá no sábado, vai à noite, joga um cassino e no domingo assiste a corrida, né? Já faz um pacote completo, né?
Não, dá para ir antes, porque tem um feriadão mesmo, servidor público, vai ter um monte de servidor público
lá. Pois, eles vão aproveitar a comprinha, né? Vai lá no cassino, joga, ou perde, ou ganha e vai assistir a corrida.
Dá lá no Campo Grandense. No cartódromo de lá, eles têm o kart indoor, eles podem andar, o público andar de noite, eles têm holofote, tudo é bem, bem bacana.
Aí você que vai estar lá na direção de prova com os pilotos lá, já diz para todo mundo que o Rádio Esporte MS vai estar no dia 19 em Campo Grande.
Boa, boa.
Muito bem, Nelson. Papo encerrado então com o nosso Rafael Moreira, Nelson.
Papo encerrado, uma conversa agradável, passa rápido. Rafael, é um prazer, né, ver você, a gente acompanhou, né, a sua vida aí, com a sua família, sua mãe, seu pai tá lá torcendo por vocês, cuidando da família, né, e a gente sabe, eu também perdi minha mãe recentemente, a gente sabe que isso traz um abalo psicológico pra gente, mas a vida segue, né? A gente tem que continuar a nossa caminhada, porque eles também, do outro lado, eles esperam que a gente também dê o prosseguimento na nossa vida aqui. Mas, obrigado, sempre bom revê-lo, torci muito por você e estamos à disposição. Sempre que tiver alguma novidade, Severo, passa, liga pro Severo, tal, tem o contato aqui, que aqui não é o Nelson, não é o Severo, é Rádio Esporte MS, o Severo é o nosso patrão, mas ele dá liberdade da gente trabalhar, tal, né? A gente trazer os convidados aí, graças a Deus, e sempre rende boas conversas e o feedback da rádio e do programa é muito positivo.
Com certeza, é verdade. Prazer, Rafael.
Valeu, obrigado. Vamos estar na luta aí para levantar o kart no MS, né? Vamos
não só eu, como todos, assim, todos os pilotos, né, em conjunto com a federação, vamos fazer assim, uma parceria geral com gestores, né, não só aqui em Chapadão, em outros locais que também tem um cartódromo, né, que ver o que precisa para poder tá sendo reerguido, né, e a gente poder estar movimentando essa questão, né.
Legal, tem importante a participação então do Rafael Moura, secretário da Associação de Pilotos. Rafael Mota, Rafael Moura, é o rapaz que vai marcar o gol daqui a pouquinho lá, né? Não vai marcar, né? É o He-Man, né? Ô Nelson Rares, forte abraço, quarta-feira tem mais, final de semana. Não tem nada, né, Nelson? Vamos estar só com o operário de Dourados.
Vamos estar sábado à tarde lá no final do Albuquerque.
Eu já deixa marquei, falar rapidinho
sábado
lá.
Sábado de manhã, domingo de manhã eu já marquei aqui o pessoal do São Caetano, que é aqui na Zona Norte, vou estar acompanhando lá.
Arena Albuquerque,
lá no bairro Doutor Albuquerque, próxima Copa Rádio, às 15h30, terceiro e quarto lugar, Juventude contra o Popular Arsenal, e às 16h30, grande final, AJGLBG, essa equipe do Dubinho, do Nego Mala, do Nego, que é do União ABC, contra o Almeida Futebol Clube, do Adriano, zagueiro do União ABC, que se contundiu, está voltando em alto nível. É um grande jogo, é o maior barato o futebol amador, cercado de gente na rua ali no Albuquerque, sempre dá bons jogos, Severo.
Muito bem, tá aí, portanto, forte abraço, a forte abraço para você, Nelson, e até sábado então, tá joia?
Até sábado, um abraço a todos.
Muito bem, já, portanto, com a frequência máxima, tem Flamengo e Fluminense, jogo da Copa Sul-Americana, você vai acompanhar aqui na Rádio Esporte MS. E vamos estar de olho também nesse jogo do Barcelona contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores. Forte abraço, galera, a gente está em encontro marcado na próxima sexta-feira, com o Por Onde Anda, com o Fernando Branco, e com, lógico, mais informação para você do tudo que vai rolar no final de semana dos campeonatos amadores e também do estadual, que tem abertura, que envolve aí a equipe do Operário de Atlético Clube da de Dourados contra a equipe do Senna da cidade de Nova Andradina. 20h42. Forte abraço, galera. Ponto final.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou